grande, sua misericórdia, seu amor é grande. E que bom, nós estamos felizes por tudo aquilo que Deus tem feito, como nós acabamos de ler no Salmo. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Além dessa proposta de um dia de serviço, todas as quintas-feiras também está acontecendo aqui aulas de teclado, bateria e violão. Então, se você tiver interesse, ou se você conhece alguém, jovens, adolescentes, que desejem aprender algum instrumento, essa é a oportunidade. Está toda quinta-feira, bateria, teclado e violão, aqui começando às 19 horas, e é só chegar e dar o seu nome e você pode participar. Tá? Quem puder contribuir com algum valor, fique à vontade, a gente não tem estipulado um valor específico, mas entendemos que um valor de R$50 é o início, para você que pode. Quem não pode, não tem problema, vem participar do mesmo jeito, não vai deixar de participar por causa disso. Porque a nossa intenção é ajudar as pessoas a aprenderem um instrumento. E mais ainda, tem um grupo vindo lá de Maranguape para cá, para aprender e a gente capacitá-los para formar uma banda para lá. Inclusive está aqui alguns deles, tem um casal nos visitando de lá, e tem alguns meninos aqui que estão também participando das aulas de instrumentos. Isso é fruto daquilo que você, todos nós, temos nos dispostos a fazer aqui, ser esse farol. Nós também estamos terminando ali o nosso berçário, tem várias outras coisas para acontecer, e isso é possível porque, primeiro, Deus tem nos proporcionado a graça e o poder para fazer. E também porque tem você, que pode ser esse canal, esse instrumento do Senhor, para isso ser realidade. Bem, gente, como vocês já ouviram, nós estamos no mês de aniversário do Farol. Fizemos 6 anos, dia 15 de abril. E a gente viu, domingo passado, que duas perguntas foram cruciais para o início dessa comunidade. Não sei quem estava aqui domingo passado, mas eu quero relembrar rapidamente para vocês. Foram duas perguntas. A primeira delas é: se Deus deseja uma nova igreja na cidade, quem Ele deseja alcançar? Essa foi a primeira pergunta para o grupo que 6 anos atrás estava se reunindo e pensando na formação dessa nova igreja. Quem Deus desejaria alcançar, quem Deus quer alcançar por meio dessa nova comunidade? E a segunda pergunta é: como será esta igreja que alcançará as pessoas que Deus deseja alcançar? Então, olhando para essas duas perguntas, eu não sei se você consegue observar que existem duas palavras que são norteadoras, que é o quem e o como. Esse quem e como, então, dão a direção para a nossa visão. Quem são as pessoas determina como vai ser a nossa forma de fazer as coisas. E então a gente formulou a nossa visão. A visão do Farol é ser uma igreja simples, acolhedora, centrada no Evangelho, contemporânea, culturalmente relevante, missional, multiplicadora de discípulos e plantadora de novas igrejas. Nós poderíamos aqui discorrer sobre cada um desses pontos, mas na mensagem passada você pode ouvir, está no Spotify. Mas essa é a nossa visão. E essa visão se desenvolve a partir daquelas duas perguntas: quem são as pessoas e como nós podemos alcançar as pessoas que Deus deseja através dessa nova comunidade que estaria se iniciando no dia 15 de abril de 2018. Assim, perceba que uma das características é exatamente ser multiplicadora de discípulos e plantadora de novas igrejas. E quando a gente pensa nessa questão de multiplicar discípulo, a gente chega à conclusão que tudo que fazemos aqui no Farol, enquanto comunidade, tem um único objetivo. Qual é? Você pode ler comigo? Formar pessoas como discípulos de Jesus. Esse é o único objetivo dessa comunidade existir. A gente entende que Deus quer alcançar algumas pessoas específicas, então isso formata a nossa maneira de ser igreja, mas tudo tem a ver com esse único objetivo: formar pessoas como discípulos de Jesus. Daí, naturalmente, surge uma pergunta, que é como Jesus fazia discípulo? Como Jesus fazia discípulo? A gente acabou de terminar uma série, o mês passado, somente sobre isso, mas eu quero lembrar a você, para você não esquecer, que isso é uma coisa que você não pode esquecer jamais. Como é que Jesus fazia discípulo? Jesus fazia discípulo ensinando as multidões. Jesus estava diante das multidões de pessoas que iriam até ele para ouvi-lo, falando sobre os valores e as verdades do reino de Deus, que estava ali sendo uma realidade através da sua encarnação, da sua vinda. E Jesus estava o tempo todo diante das multidões, ensinando a elas sobre o reino de Deus. E nessas multidões, a gente não tinha como saber quem eram verdadeiramente os discípulos, porque muitas daquelas pessoas que estavam ali, indo ouvir Jesus, estavam interessadas nas palavras amorosas de Jesus, porque Jesus é muito paz e amor, né? Feito The Chosen. A gente até se inspirou no The Chosen para a série, mas a verdade é que esse The Chosen traz um Jesus muito paz e amor, que todo mundo gosta, até o ateu gosta daquele Jesus que é paz e amor, que é muito gente boa, que é muito compreensivo. E então a gente percebe que é nessa multidão de gente que está ouvindo Jesus, porque Jesus fala coisas muito interessantes, muito legais. Além do mais, Jesus faz milagres, curas, Jesus é muito acolhedor. Como a gente distingue quem são os discípulos? Porque é verdade que algumas pessoas querem apenas os benefícios da presença de Jesus e nada mais, só querem receber a sua bênção e depois ir para casa e Jesus fique lá com a multidão, porque eu já recebi o que eu queria, então já tenho a minha satisfação, a minha necessidade satisfeita. E quem é então os discípulos? Os discípulos é aqueles que vão ouvir a Jesus na multidão, eles vão escutar Jesus, eles vão acolher essas palavras de Jesus e eles vão para um pequeno grupo aprofundar a fé e a relação. O que distingue, então, o discípulo no meio da multidão é a maneira como você escuta as palavras de Jesus, mas mais ainda é a maneira como você acolhe essas palavras e a disposição que você tem, a partir dessas palavras, de reorientar a sua vida, aprofundando o seu relacionamento com Jesus, aprofundando a sua fé junto com um grupo menor de outros discípulos. Então, Jesus ensina as multidões. Muitas pessoas estão ouvindo as palavras de Jesus, mas alguns ouvem essas palavras, acolhem e decidem se juntar a um grupo de outros discípulos que estão acolhendo essas palavras e estão perto de Jesus, um grupo menor de pessoas. E então, nesse grupo menor, Jesus tem encontros pontuais e pessoais. Algumas vezes, Jesus se dirige a alguns discípulos específicos e com eles tem conversas assim, de arrebentar a pessoa de cima a baixo. Porque essa coisa que a gente tem de um Jesus que é só nosso, não é? Que a gente busca ter assim, conversas muito pessoais com Jesus, não é aquilo que a gente vê acontecendo. Jesus fala com as pessoas pontualmente, pessoalmente, mas sempre dentro de um contexto de um grupo menor. Se não fosse assim, você não teria os evangelhos que narram as histórias, as conversas de Jesus. Quando Jesus conversa com Nicodemos, pessoalmente falando com ele, como é que você sabe da história? Porque tinha um grupo menor de pessoas ali acompanhando, porque dentro da cultura onde Jesus estava inserido, um mestre e um rabi era para a comunidade. Não tinha essa coisa de aula particular, de um professor só meu. Não tinha. É por isso que a gente precisa olhar mais para essas coisas, começar a perceber que às vezes a gente está se relacionando com Jesus. Um Jesus que é só meu, que não cabe mais ninguém, inclusive a igreja não cabe. Veja que não é isso, Jesus sempre está rodeado num grupo menor, e nesse grupo menor ele tem conversas pontuais e pessoais, e então a gente vê Jesus, depois disso, enviando esses discípulos para o serviço e a missão. Tudo isso faz parte de um processo que vai culminar exatamente no momento onde Jesus vai chegar para esse discípulo e dizer, agora chegou a sua vez. Tudo que você ouviu, tudo que você viu, chegou a hora de você fazer a mesma coisa. E então, por duas vezes, Jesus envia aquele grupo de discípulos que estão sendo treinados, e por fim, depois de ele morrer e ressuscitar, ele aparece novamente aquele grupo, e ele faz o quê? Hein? Ele diz, vão para o serviço e a missão. Chegou a hora de vocês, não perceba que ouvir Jesus, aprofundar a fé, andar com um grupo menor de discípulos, ter conversas pontuais onde Jesus vai tratar o nosso coração, precisa nos levar para o quê? Missão e o serviço. Sempre. Não há discípulo se não houver engajamento na missão e no serviço. Então, a maneira de Jesus fazer discípulo vai determinar a maneira como nós fazemos discípulo. Porque se nós somos uma igreja de Jesus, e se nós somos uma igreja que está preocupada em quem Deus quer alcançar e como nós vamos fazer isso, então nós precisamos olhar para a maneira de Jesus fazer discípulos, porque então a gente quer fazer discípulo como Jesus. E aí, como o farol faz discípulos? No tempo de adoração e reflexão, como esse. Esse momento é um tempo de discipulado. É um momento onde você pode vir para cá, sentar e você ouvir a Jesus. É por isso que a gente tem uma preocupação, nesse momento, de explicar o Evangelho, de falar as palavras de Jesus. É por isso que a gente se preocupa em colocar um slide. Por quê? A gente quer que você aprenda, que você compreenda, que você veja a maneira como a gente trabalha o texto bíblico e depois daqui você possa ir para a sua casa, você possa, num grupo menor, fazer a mesma coisa. A ideia dos nossos encontros de adoração e reflexão é exatamente capacitar você a ouvir as palavras de Jesus e sair daqui para colocá-la em prática. O farol faz discípulo no tempo de amizade e apoio mútuo. Os nossos grupos menores são ambientes onde a gente pode ter um tempo de amizade, onde a gente pode aprofundar as nossas relações nesses pequenos grupos e ali criar amizades. É um tempo da gente também receber apoio mútuo, porque a gente chega no pequeno grupo e às vezes a gente chega com o coração apertado, a gente chega com as dificuldades da vida, um dia difícil de trabalho, e nesse ambiente a gente consegue receber uma renovação, um apoio. É um tempo de amizade e apoio mútuo. No tempo de aconselhamento e orientação, porque a partir desses momentos que temos conversas pessoais, onde você procura não somente o pastor, mas alguém mais maduro na fé da comunidade, um líder do pequeno grupo, um amigo que você está desenvolvendo, que você percebe que essa pessoa ela tem vivido com Jesus. Então você, junto com ela, você conversa, essa pessoa pode lhe aconselhar e lhe orientar. E depois, no tempo de serviço e vocação. Então, quando você está servindo em alguma das nossas áreas, seja no café, seja na recepção, na técnica, seja com um farolzinho, seja em qualquer área, seja nesse dia 27 de abril, em que nós nos reuniremos ali na comunidade de Maranguape para servir, nós então estamos nesse processo de discipulado e vocação, porque isso tem a ver com a sua profissão, com o seu lugar de trabalho, seu local de trabalho. A gente entende que a missão acontece aí. Acontece enquanto você está servindo a sua comunidade e a cidade, mas quando você também está trabalhando e lá sendo luz no seu local de trabalho. Então, é assim que o farol faz discípulo. Então, o discipulado acontece com Jesus no ensino à multidão, não é isso? E no farol, tempo de adoração e reflexão, isso tudo tem a ver com escutar a palavra. Domingo passado, nós refletimos sobre isso aqui. Escutar a palavra. E a nossa proposta foi nós sermos uma comunidade de pessoas que estão escutando a Jesus, escutando as palavras de Jesus, escutando Deus trazer a direção para as nossas vidas. Então, quando você participa desse momento, perceba, é muito importante. É muito importante esse tempo de adoração e reflexão que temos aqui. Porque como é que você vai escutar a palavra? Como você veio escutar a palavra? Porque na maioria das vezes, muita gente vem para ver uma performance, para escutar uma boa música através de uma boa banda e depois para avaliar a mensagem do pregador, se foi boa, se foi legal. Quando, na verdade, esse momento seria o tempo da gente estar com o nosso coração aquecido, com os nossos ouvidos bem atentos, porque Jesus está falando. E se Jesus vai falar, eu preciso escutar. Porque é a partir daquilo que Jesus nos fala que a gente faz o quê? Acolhe e reorienta a nossa vida a partir das palavras de Jesus. Então, o discipulado acontece com Jesus no aprofundamento da fé e dos relacionamentos e aqui no Farol, nos grupos menores. O discipulado acontece nos encontros pontuais e pessoais e aqui no Farol, no aconselhamento e orientação. E tudo isso tem a ver com compartilhar a palavra. Você consegue perceber que nesse ambiente de grupo menor e de aconselhamento e orientação é o momento da gente compartilhar a palavra e eu quero hoje aqui falar um pouco com vocês sobre isso, olhando para esse texto de Colossenses, capítulo 3, os versículos 16 a 17. Observe que são apenas dois versículos. E daí é muito importante, quando você está lendo um versículo ou dois, seja um trecho apenas, que você olhe para o contexto. Sempre, quando você estiver lendo a sua Bíblia, que você estiver lendo um versículo, dois ou um texto, você precisa se atentar ao contexto, porque muita gente, não olhando para o contexto, termina inferindo coisas sobre o que Jesus disse que Jesus não disse. Então é preciso você ficar atento ao contexto. Então qual é o contexto? A heresia de Colossos, que está no capítulo 1 a 2. E o que é que essa heresia dizia? Ela, em boa parte, fazia com que os irmãos daquela comunidade ali se atentassem para certos rituais e práticas ascéticas que conduziam o indivíduo ao conhecimento de mistérios não revelados. Esses irmãos estavam dentro de uma comunidade, de um contexto, onde tinha outros irmãos, porque, perceba, isso não era gente fora da igreja, era dentro da igreja, dentro da comunidade de discípulos, que dizia para o grupo de discípulos ali, olha, vocês precisam de algo assim muito maior do que vocês têm recebido. Porque o evangelho, ele não é assim suficiente, existem outros conhecimentos, existem outras práticas que vocês precisam ter conhecimento e fazer para que vocês possam chegar num determinado nível. Por isso que a nossa série é simples assim. Porque enquanto essas pessoas estavam incentivando aqueles irmãos a irem a um determinado nível, como se houvesse uma camada especial onde você que está na igreja pudesse acessar, você conhece igrejas que são assim desse jeito? Que existem pessoas que estão num patamar muito elevado e que dificilmente você consegue chegar, são pessoas especiais. Elas têm uma unção especial, elas têm uma visão especial, elas têm uma palavra especial. Parece que a oração delas, inclusive, Jesus ouve mais rápido do que a sua. Vocês veem essas coisas por aí? Porque apesar disso ter acontecido há tanto tempo atrás, isso não mudou ainda. Existe na igreja hoje pessoas dizendo que você precisa fazer alguns rituais para Deus lhe ouvir, para você receber alguma bênção de Deus. Se você fizer isso, eu garanto, a bênção vai vir. Olha só, gente. Os irmãos de Colossos estão enfrentando a mesma coisa. Existem práticas ascéticas, ou seja, que tem muito a ver com a espiritualidade. São pessoas que se preocupam muito com o espiritual e deixam a parte física e esse plano real que a gente vive a nossa vida diária no canto. Não, você tem que se preocupar com a sua vida espiritual. Você tem que estar orando, tem que estar jejuando, tem que estar lendo a Bíblia, é verdade. Mas você precisa cuidar das coisas da vida, né? A vida ordinária está acontecendo e ela é importante. Então, era isso que os irmãos ali estavam enfrentando. Então, perceba que no verso 8 do capítulo 2, Paulo vai dizer exatamente o quê? Tenham cuidado. Tenham cuidado. Para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Observe que ele fala para a gente ter cuidado para que ninguém seja escravizado. Percebe que dentro desse contexto de gente que fica dizendo para as pessoas que existe um nível maior de um relacionamento com Deus, do qual você precisa buscar, que torna as pessoas que estão dentro desse contexto escravas, de maneira que elas nunca conseguem tomar decisões se não falarem com um dito iluminado. É uma irmã que, para você tomar uma decisão, você precisa ir lá falar com ela, porque ela tem uma voz profética, a revelação, a profecia. A pessoa fica escrava, ela não consegue tomar decisões por si mesma, porque ela precisa ouvir o que aquele profeta vai dizer. Porque aquele profeta tem acesso a Deus, aquele profeta tem um relacionamento com Deus, que assim, é muito especial. Que as pessoas vão ficando escravas. Gente, antes de casar, 15 anos atrás, eu recebi uma profetada dessa. E é interessante que a coitada da minha mãe acreditou nisso e veio correndo para mim e dizia assim: olha, você não pode casar porque o profeta disse que se você casasse com Cibele, sua vida ia ser uma desgraça. Olha só, isso causou uma confusão. E aí, olha só, eu fiquei assim pensando, caramba, né? Deus manda recado. Olha só. E se fosse para ele me falar alguma coisa, por que ele não me diria, né? Deus está mandando recado. E aí eu falei, não, é agora que eu vou casar, porque, primeiro, olha só, Deus é a favor do casamento. Quem está mais interessado que haja casamento é Deus. Não é isso? Segundo, essa coisa que tem um escolhido de Deus para você é conversa, gente. É você que tem que escolher mesmo. Não é Deus que vai escolher para você, não. É você que tem que avaliar e ver. Deixa eu ver se esse abençoado serve para mim. Ou essa abençoada e você casar. E aí, se deu errado, culpa tua. Se deu certo, bênção de Deus. Então, olhando para essas coisas, eu disse, não, eu vou é casar. E graças a Deus, gente. Cibele é uma bênção na minha vida. Hoje eu estou aqui por causa dela. Verdade, por causa dela. A mulher é uma bênção na minha vida. Mas veja, isso causou uma confusão. Como assim? O profeta falou. Escravizando. Não, eu não posso tomar essa decisão, eu não posso ir para tal lugar, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o profeta disse. Então perceba que Paulo vai dizer, tenham cuidado, porque essas coisas podem nos fazer escravos. E aí ele diz que essas coisas se fundamentam em vãs filosofias, que são enganosas, que se fundamentam em tradições humanas, nos princípios elementares desse mundo, e não de Cristo. Não de Cristo. Por isso que é importante a gente olhar para Jesus o tempo inteiro, a gente está olhando para as palavras de Jesus, porque se foi Jesus que disse, a gente precisa prestar atenção. Mas se não foi Jesus, então a gente precisa rejeitar. Pode ser o profeta que for. Não, essas são as palavras de Jesus. A gente tem que ficar com as palavras de Jesus. E aí perceba então, aqui Paulo vai continuar. Se alguém puder me ajudar aqui. Por quê? Paulo vai continuar e ele vai dizer que por que que precisam ter cuidado? Gente, pode apertar aí. Quando eu fizer assim, vocês apertam. Ok? Sincronizar. Acho que não foi não. Por quê? Temos que comprar outro. Acho que... Nos capítulos 3 e 1 a 4, Paulo vai dizer exatamente por que que os cristãos de Colossos deviam estar tendo cuidado. Porque a nova vida em Cristo. Então veja só. Há uma nova vida em Jesus, que se fundamenta não pelas filosofias desse mundo, mas pelas suas palavras, pelos valores do seu reino. E então, por causa dessa nova vida em Cristo, existe um portanto. Então sempre, sempre vai existir um portanto para você. E esse portanto, ele então vai se basear no capítulo 13, versos de 15 de 5 a 11, sobre fazer morrer e abandonar. Então, olha só, no verso 5 do capítulo 3. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Ele vai citar algumas coisas aqui: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então, façam morrer essas coisas, em primeiro lugar. Façam morrer essas coisas. Segundo, mas agora, abandonem todas essas coisas. Ele vai citar uma lista de coisas aqui: ira, indignação, maldade, maledicência, em linguagem indecente, no falar. Então perceba que depois que ele fala algumas coisas que a gente precisa fazer morrer e abandonar, por causa da nova vida em Cristo, dessa nova realidade que Cristo nos traz a partir das suas palavras, então a gente deve se revestir de atitudes e palavras. Ok? E então, a gente vai ver o verso 12, que ele diz o seguinte: portanto, olha só, portanto, sempre há um portanto para aquele que está andando com Jesus. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, façam o quê? Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Revistam-se. Você, nessa nova vida com Jesus, precisa fazer morrer algumas coisas, precisa abandonar outras coisas e se revestir de novas coisas: compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E perceba que não é um revestimento qualquer, é um revestimento profundo. Profunda compaixão. Não é a compaixãozinha só. Não é só, ai meu Deus, poxa, que pena. Não. É profunda compaixão, a ponto de você se colocar no lugar do outro e sentir as dores que o outro está sentindo. Bondade, profunda bondade, humildade, mansidão e paciência, profunda. Não é superficial, não é rasa, é profunda. E então, todas essas coisas são marcas que precisam existir nos relacionamentos interpessoais dos discípulos de Cristo. Profunda o quê? Compaixão. Profunda o quê? Bondade. Profunda o quê? Humildade. Profunda o quê? Mansidão. E profunda paciência. São essas marcas que devem nos caracterizar nas nossas relações. Por quê? Olha só, por que você precisa de profunda compaixão, bondade, humildade e paciência? Suporte-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Observe, suportem-se e perdoem. Você precisa, por causa da nova vida em Cristo, tem um portanto que abandonar e fazer morrer algumas coisas e se revestir de maneira profunda em compaixão, bondade, humildade, paciência, porque você vai ter que suportar e perdoar o outro. E essas coisas têm a ver com apoio e resiliência. Não é suportar porque o irmão é chato, não. Mas é dar apoio. É dizer, eu estou aqui, meu irmão, do seu lado, pode contar comigo, a minha mão está estendida, é apoio. Se o irmão é chato, manda o irmão orar. Mas é apoio. Você precisa de profunda compaixão para apoiar o irmão no momento que ele estiver num dia ruim. Você precisa de profunda paciência, porque o irmão é chato e você vai ter que tolerar ele. Você precisa de profunda humildade, porque às vezes você vai ter que lidar com situações que você vai ter que ser humilde, se humilhar. Não é ser humilhado, gente, é se humilhar. Você precisa de profunda virtudes para poder lidar com o apoio e a resiliência. Isso tem a ver com o perdão. Porque já percebeu como a gente facilmente rompe as nossas relações com os nossos irmãos da comunidade de fé. É resiliência. Por isso que você precisa de profunda compaixão, profunda paciência, porque a pessoa vai uma vez, duas vezes, três vezes, não sei, pode ser a vida toda, e você precisa ser o quê? Resiliente. Apoiar e ser resiliente. Então, perceba que, naturalmente, você, como é possível? Como é possível manter esse apoio e essa resiliência dentro da comunidade de discípulos de Jesus? Observe que ele vai dizer exatamente como? Como, gente? Como o Senhor lhes perdoou. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olha só. Olha só, perdoe como o Senhor lhe perdoou. E aqui, imagina só, que alguém está devendo para você R$1 milhão. E se a pessoa pode lhe pagar, certo? E ela paga você, então você está com essa pessoa o quê? Com a dívida quitada. Agora imagine que a pessoa está devendo R$1 milhão a você e essa pessoa não tem como pagar. Por mais que ela procure os meios, ela não tem como chegar a esse valor e você vai ter que ficar com essa dívida eterna com essa pessoa, mas aí então você decide dizer para ela, olha, você não me deve mais nada. Mais nada. Porque você não tem condições de pagar, eu não vou lhe cobrar mais. Esqueça, essa dívida não existe. Foi isso que Jesus fez, gente. Jesus perdoou os seus pecados quando você não poderia jamais fazer algo que pudesse satisfazê-lo. É por isso que ele precisa entrar na nossa história, viver a nossa realidade, encarnar-se num corpo humano para levar sobre ele a ira de Deus, que era sobre mim e você, que jamais nenhum outro homem poderia suportar. E Jesus faz isso. Ele perdoa você. E ele não perdoa os pecados que você já fez. São todos os que você vai fazer também daqui para frente. São todos os seus pecados. Jesus perdoou. Não é que ele vai perdoar, perdoou. Ou seja, a dívida não existe. Deus olha para você agora, não mais como um pecador, alvo de sua ira e sua justiça, mas ele olha para você e vê você como um filho, por causa daquilo que Jesus fez. Por isso que suportar e perdoar uns aos outros pode ser extremamente difícil, e é por isso que Paulo está dizendo, se revistam de profunda compaixão, profunda bondade, profunda humildade, profunda paciência, porque ainda assim vocês vão precisar perdoar como Jesus perdoou a cada um. Então, Paulo segue dizendo, acima de tudo, porém, novamente, né, percebe? Revistam-se. Porque isso traz algo que é contínuo, permanente. É o tempo todo você tem que estar tendo cuidado de se revestir do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Essas coisas, gente, então, vai culminar no verso 16, que é onde a gente vai parar só um pouquinho aqui para olhar, porque todas essas coisas que a gente viu tem esses dois versos, 16 e 17, como os principais. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Eu não sei se você pode perceber, mas nesse texto existe um imperativo, habite. Não é isso? Quem é bom de português sabe muito bem. Que significa o que fazer. Então, sobre tudo aquilo que a gente viu, o que fazer, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E há também particípios, que é como fazer. Ensinem, aconselhem-se e cantem. Então, perceba que o verso 17 vai ser exatamente depois de você fazer, depois como fazer chegar ao resultado. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Palavra e ação, tudo é o resultado. E aí, olhando para o imperativo que fazer, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, perceba que o termo que Paulo aqui está utilizando para falar aos nossos irmãos, ele é diferente daquela habitação temporária que existia no tempo dele. As pessoas viviam em tendas e outras viviam em casa. E então ele está exatamente dizendo para esses irmãos, olha, vocês precisam fazer habitar permanentemente como alguém que está morando numa residência física, que não consegue sair com a sua casa como a tenda, que quem mora em tenda é uma casa, e ele pode pegar sua tenda, ir para qualquer lugar e ali montar a sua moradia. Hoje você vê os motorhomes, são muito populares nos Estados Unidos, que as pessoas moram em trailers, e eles saem com sua casa andando por aí. Então, Paulo está dizendo, habite permanentemente a palavra de Cristo em vocês. Que o seu coração seja a habitação da palavra de Jesus. Seja a casa de Jesus. Você consegue entender isso? Habite a palavra em vocês. Ricamente, ou seja, de forma abundante, plena, completa, sem reservas. É toda a palavra de Deus, plenamente dentro do seu coração. Agora perceba que em vocês tem muito mais a ver com no meio de nós e entre nós do que propriamente em mim. Tem esse aspecto de em você, mas muito mais do entre nós. Então o que Paulo está dizendo é, Colossenses, vocês precisam ser casa das palavras de Jesus e essa casa precisa ser a habitação de vocês, de todos vocês, de maneira que as suas conversas possam girar em torno das palavras de Jesus. Isso tem a ver com vida em comunidade. Ou seja, você vai tomar um café, as palavras de Jesus precisam ser o guia dessa conversa. Você vai se encontrar com alguém, as palavras de Jesus precisam fazer o guia dessa conversa. Todas as relações que a gente vai tendo é as palavras de Jesus plenamente, abundantemente, habitando em nós, nos dirigindo e nos moldando. E então, voltar um pouco aqui. Opa, eita. Não está querendo ficar aí. Que é a palavra de Cristo. Então, seguindo o verso 16, ele continua dizendo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem. Isso tem a ver com os particípios, que é como fazer. Isso tem relação com ação contínua, é um estilo de vida. Ou seja, uma vez que o que você precisa fazer é ser casa de Deus, onde as palavras de Jesus habitem, e isso precisa ser o regulador de todas as relações, isso agora se transforma num estilo de vida. Então, ensine-se e aconselhe. Como? Através da instrução preventiva, através das mensagens de reflexão de domingo, através do aprofundamento nos grupos menores, onde a gente aprofunda mais ainda a palavra, através de momentos de encontro, onde a gente conversa, e o norte da nossa conversa é dirigido pelas palavras de Jesus. Isso faz a gente prevenir muita coisa. O que foi que Jesus disse, o que é que Jesus está dizendo, e a gente vai sendo orientado pelas suas palavras, isso previne a gente de cometer muitos erros. E então, a palavra de exortação corretiva, ensinem e aconselhem, tem a ver com instrução e exortação. E aqui nessa parte de exortação é muito interessante, porque eu tenho descoberto que a gente tem muita dificuldade com isso. A gente gosta muito de ouvir palavras de incentivo, não é? De incentivo, todo mundo gosta.
poxa, vai dar certo, você vai conseguir. E aí você está ouvindo a pessoa contar para você algo que, no seu julgamento, ela vai quebrar a cara e você está dizendo, olha, vai lá, vai dar tudo certo. E você não consegue dizer, rapaz, você precisaria tomar cuidado com isso, com aquilo, você já pensou dessa outra maneira? E às vezes a gente chega para outra pessoa e diz, mas rapaz, ficar sabendo o que fulano fez, ficar sabendo o que fulana fez, vai fazer, não vai dar certo. E por que você não diz à pessoa? E por que no momento de você incentivar, você também não alertou? Isso é exortação. Exortação é você incentivar, mas você também apontar para a pessoa os lugares que ela precisa ter cuidado. E a gente tem dificuldade com isso, gente. É incrível que amizades de 10, 15, 20 anos não conseguem ter uma palavra de exortação. Não conseguem ter uma conversa difícil. Primeiro momento que você tem uma conversa mais dura com um amigo, a amizade acaba. Que amizade é essa? Que não suporta uma conversa difícil? Que amor é esse que a gente diz pelas pessoas quando elas chegam para a gente e alerta a gente fica com raiva? Ensinar e aconselhar. É prevenir e corrigir. É dizer, vai dar tudo certo, mas você precisa ter cuidado com isso aqui. E então, ele segue dizendo uns aos outros. Olha só, isso tem a ver com a mutualidade. É uns aos outros. Sou eu enquanto falo, mas sou eu enquanto escuto. Que às vezes a gente é muito rápido para querer apenas dizer para as pessoas que elas precisam fazer diferente na vida delas. E a gente é muito ligeiro para não querer ouvir as mesmas coisas. E é uma via de mão dupla. A gente fala, a gente ouve. A gente ouve e a gente fala. Com toda a sabedoria. A sabedoria de quem, gente? De Deus. E aqui é um grande detalhe. Porque às vezes a gente está até disposto a ter algumas conversas. A gente está até disposto a ter conversas difíceis com as pessoas. Mas a grande questão, qual é a sabedoria? É a sua ou é a de Deus? Há algumas pessoas aqui que trabalham de maneira muito séria com a psicologia. E eu já ouvi pessoas aqui disserem assim, não vou para a igreja mais não. Não, por quê? Não, porque meu terapeuta me aconselhou de que o problema na minha vida é a igreja. Poxa, então seu terapeuta é o seu pastor. Outras pessoas vão se aconselhar, por exemplo, é sobre casamento com um amigo, muito best friend, que acabou o casamento. E aí você vai ouvir essa pessoa que acabou um casamento, aconselhar você sobre casamento. Então, quem nós estamos ouvindo? Observe que Provérbios, no capítulo 1, no verso 7, diz o seguinte, para ser sábio, é preciso primeiro, o quê? Temer a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. O Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então, talvez, pela falta da habitação rica, plena, da palavra de Deus na nossa vida, nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos, a gente ouve tanta coisa que nada tem a ver com Deus. E aí a gente quebra a cara e no final das contas a gente fica, poxa, o que foi que aconteceu? Havia sabedoria de Deus. As pessoas que te aconselham, aconselham de acordo com a sabedoria de Deus. Ou com as vãs filosofias desse mundo. Nada tem a ver com Cristo. Por isso a gente precisa ter o quê? cuidado. Cuidado com as conversas que você tem no trabalho, na faculdade, na academia, que virou agora um point. Parece as boates, as pessoas vão para lá para flertar, para se exibirem e para se aconselhar. A sabedoria de Deus nesses lugares. As pessoas que estão falando para você algumas coisas, elas estão falando a partir das palavras de Jesus. Essa é a grande questão, gente. Porque para ser sábio é preciso primeiro o quê? Temer a Deus. Então, caminhando para o fim aqui, ele fala, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Isso tem a ver com liturgias, com momentos como esse, onde a gente adora a Deus, a gente compreende que, embora esse mundo seja agitado, seja difícil, que a gente não sabe lidar muitas vezes com muitas coisas, existe um Deus que é Senhor, que reina soberanamente, que está controlando todas as coisas, e a gente vem e encontra outros irmãos que também estão vivendo a mesma situação, que estão se esforçando a partir da graça de Deus que receberam para viver rico e pleno, de acordo com as palavras de Jesus. Então você adorar, você cantar louvores, você se derramar em adoração. E o resultado é, tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Isso tem a ver com transformação, uma vida moldada pela vida de Jesus. Eu não sei quantos de vocês já olharam para esse texto aí e acharam que isso tinha a ver apenas com a vida dentro da igreja. Não, gente, é tudo. Tudo. Seja em palavra ou em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, isso tem a ver com transformação, que nada mais é do que uma vida moldada pela vida de Jesus. Assim, para você refletir e praticar, escute Jesus através de outras pessoas. Deus não fala somente através do pastor, não, gente. Deus fala através de outras pessoas, através de amigos, de irmãos. Quando nós vamos num grupo menor aprofundar essa mensagem de hoje, Deus fala com a gente. Esse último conexão, uma conversa simples, alguém falou uma coisa e eu, caramba, o Senhor falou comigo, Deus, obrigado. Deus fala através de outras pessoas. Se há sabedoria de Deus, se são as palavras de Jesus, então aprenda a escutar Jesus através de outras pessoas. Você não precisa sempre vir ao pastor, ou sempre vir àquela pessoa específica. Se a palavra de Jesus é casa na sua vida e você tem procurado se aprofundar nela, Jesus pode falar com você através de outras pessoas. Segundo, fale aos outros o que e como Jesus falaria. Porque você observou o que é? Habite ricamente as palavras de quem? De Cristo. Então, o que é que Jesus fala e como Jesus falaria? A gente precisa fazer esse exercício de ser voz de Jesus na vida de outras pessoas. A gente precisa escutar Jesus através de outras pessoas, mas a gente precisa ser a voz de Jesus para outras pessoas. É o quê e o como, porque às vezes a gente até sabe o que é que Jesus fala sobre algumas coisas, mas a gente erra no como. E a gente precisa aprender como Jesus falaria as coisas que ele precisa dizer para as pessoas. Então, fala aos outros o que e como Jesus falaria. Em terceiro, viva em comunidade. Não viva solitariamente, gente. Porque todas essas coisas que a gente viu estão sendo dirigidas a o quê? A uma igreja. A uma comunidade de discípulos de Jesus. Então, viva em comunidade, se envolva com a sua comunidade. procure participar de tudo aquilo que está acontecendo, porque afinal de contas, o propósito de uma comunidade de discípulos é o quê? Parecer com Jesus. É que as palavras de Jesus estejam entre nós e através de nós. De maneira que você talvez não está ouvindo a Jesus, por quê? Você não está vivendo em comunidade. Você não está permitindo que outras pessoas sejam a voz de Jesus para a sua vida. E mais ainda, você está se privando de ser a voz de Jesus para outras pessoas. Então, vive em comunidade. Em quarto, cuide e permita-se ser cuidado. Isso tem a ver com o ensinar e o aconselhar. Primeiro, tenha uma disposição de cuidar das pessoas. Quem você poderia dar um conselho e uma orientação? Será que você não aprendeu nada nessa vida, caminhando com Jesus, que possa se aplicar à vida de outra pessoa? Ou você vai ficar sempre naquela de olhar as pessoas quebrarem a cara, olhar as pessoas se darem mal, ou ouvir dizer, poxa, vai dar tudo certo, quando você está vendo que vai dar errado e você não tem coragem de dizer para as pessoas. Mas acima disso, permita-se ser cuidado. Talvez é o nosso grande desafio. Não. Como assim, né? Eu não preciso ser cuidado. Você tem que deixar de ser besta em primeiro lugar, né? Que todos nós precisamos, gente. Permita-se ser cuidado. A ouvir conselho e orientação. Dizer, olha, esse caminho aí, essas decisões que você está tomando, esse afastamento que você está fazendo, essa postura que você está decidindo ter, não é saudável. Vai terminar ruim desse jeito. E em quinto, alimente-se da adoração a Deus. Como anda a sua adoração a Deus? Como está sua vida devocional, liturgia, leitura da palavra, oração, cânticos bíblicos, louvores, como anda a sua adoração a Deus? Às vezes a gente se alimenta logo de manhã cedo do Instagram, do WhatsApp, de tanta coisa. Alimente-se da palavra de Deus, alimente-se da adoração a Deus. E por último, compartilhe o que habita em quem? Em você. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Porque eu acho que essa última questão é a maior de todas. O que é que habita em você? São as palavras de Jesus, é a vida de Jesus, é a sabedoria de Deus. Porque se for isso, compartilhe. Compartilhe o que habita em você. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo que refletimos sobre as Tuas palavras. E onde o Senhor nos faz perceber que é preciso tomarmos muito cuidado. Muito cuidado naquilo que a gente ouve. Muito cuidado nos lugares onde a gente vive, porque constantemente muitas sabedorias humanas estão concorrendo com a tua sabedoria. E a gente precisa ter cuidado, Senhor. Tu nos ajude, Pai, a se revestir de fato de todas essas marcas. Porque a nova vida em Jesus já é uma realidade em nós. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Por isso, Senhor, nos ajude a viver essa vida nova. Essa vida transformada pela vida de Jesus, moldada pela vida de Jesus. Nos ajude, Senhor, a se revestir de profunda compaixão. Como Jesus teve, de profunda humildade, como Jesus teve, de profunda paciência, que até hoje, meu Deus, que Jesus tem com todos nós. Nos ajude a se revestir de Jesus, essa vida de Jesus, a ser voz de Jesus, a ser ouvidos de Jesus, a compartilhar esse Jesus que vive em nós, a todas as pessoas, em todos os lugares, compartilhar, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu, por graça, por misericórdia, a ser luz, a ser sal, a ser uma carta, Senhor, aberta, de todos possam ler e ver, escrita pelo sangue de Cristo e assinada pelo Seu nome. Que seja assim, Senhor, nas nossas vidas, nessa comunidade, que a Tua palavra habite ricamente, Senhor. Que ela seja, ó Deus, o norte, o guia e o amor que vem do Teu coração aos nossos corações, seja o árbitro de tudo o que fazemos, para a glória do Teu nome.